Olá, Manuela.
Olá, Ana Maria.
Quantos anos depois?
Perto dos 50. Meio caminho.
Se fez tudo na Universidade do Minho. Começou em 75 também.
Sim, comecei em 75 e fiz tudo na Universidade do Minho.
E já trabalhava antes ou era?
Eu já trabalhava. O meu curso é de português, licenciatura em ensino de português e inglês. E eu comecei a trabalhar como monitora de telescola, num posto da telescola em Santa Maria de Bouro.
E o que é que a fez inscrever-se numa universidade recém-criada? Algum?
Eu queria ir para a universidade. Eu fiz o sétimo ano do liceu e queria ir para a universidade para germânicas. Entretanto, não entrei no primeiro ano que concorri, porque reprovei no exame de aptidão. E fui trabalhar como monitora da telescola, com o sétimo ano do liceu, com a intenção depois de continuar a concorrer para a universidade. Entretanto, apareceu a universidade. Eu ia concorrer a germânicas, que era inglês e alemão. Entretanto, apareceu a Universidade do Minho com português e inglês, aqui ao pé,
E optou.
eu vivi aqui, e eu optei. E foi
E
por isso. E pronto.
agora tem que...
Foi
Muito
isso.
bem.
Agora, não teve, pronto, também
No
sim.
meu caso é uma história um bocado diferente. Eu tinha regressado da África, eu sou de Moçambique, nasci em Moçambique. No primeiro ano eu regressei em 1974 e tinha-me matriculado até em Engenharia Química no Porto, mas vivíamos tempos complicados, as aulas não começaram nesse ano, houve serviço cívico e quando chegámos a 75 as perspectivas de não começar entretanto eram as mesmas e pronto, e estava esta, os meus pais eram de Braga. Eu estava em Braga e, portanto, houve um familiar nosso que nos disse: Ah, temos uma universidade em Braga, se calhar vale a pena testar. Tem cursos de engenharia vocacionados para a indústria próxima, se calhar. E a minha mãe e os meus pais disseram: Já não se pode estar mais parado mais tempo,
Claro,
é preciso começar.
claro, claro.
E foi assim, a história
Pois.
da universidade foi assim. E, portanto, na altura em que começou foi português e inglês contra
Foi.
germânicas.
Sim, que era
E que tal era
inglês-alemão.
o ambiente? Começou aqui no Largo do Paço também?
Começámos aqui no Largo do Paço. Havia a licenciatura em ensino de português e inglês e a licenciatura em ensino de português e francês. E então a componente do português era comum ao inglês e a francês. Então tínhamos aulas, tive muitas aulas ali no Salão Medieval, naquele congelador, porque éramos muitos, eram os alunos de dois cursos, o português francês e o português inglês. Tivemos muitas aulas ali naquele Salão Medieval.
Era só português e inglês e francês e inglês e francês e português, ou já havia matemática também,
Sim,
não era?
havia ensino de matemática,
Matemática.
ensino de ciências, de história, eram cinco, acho que eram cinco.
Lembra-se dos seus colegas? Tem contactos com alguns,
Lembro de
certeza,
alguns.
ainda.
Sim, dos do meu curso tenho, não tenho com muitos. Aliás, o atual reitor foi do meu curso, foi colega de curso e de estágio. Pronto, temos contacto com muitos. Dos de francês também tenho contacto com alguns. Dos cursos de ciência e de matemática, com o tempo fomos perdendo. O contacto nunca mais tive,
Pois.
mas lembro-me das pessoas.
E as instalações eram só aqui ou havia também noutros lados?
Nesse primeiro ano foi só aqui. Depois, no segundo ano, já houve umas instalações na
Na
Rua
Abade
Abade da
Loureira.
Loureira, pois a parte das ciências da educação era na Abade da Loureira.
E em Dom Pedro V.
Isso foi depois, já
Ah, mais tarde.
para aí no segundo ou terceiro ano, já mais tarde.
Tarde,
Isso
certo.
depois aí já foi um luxo. As instalações do Dom Pedro V já eram um luxo, porque por aqui era um remedeio, não é? Era um remedeio.
Sim. Nós também, eu era da engenharia têxtil. E
Pois.
havia engenharia metalo-mecânica nesses dois
Pois,
anos,
eu
creio.
lembro.
E
E
nós éramos só
creio que a
rapazes.
engenharia de sistemas.
Que foi no ano seguinte, acho eu. Pois, só. Calhar, mas acho que foi só no ano seguinte, já não estou bem recordada.
É provável. Eu lembro-me, por exemplo, da estranheza que nós. Como éramos poucos.
Conhecíamos
todos.
Qual é o seu número?
Eu sou o número 135.
Ah, eu sou o 202.
Eu sou o número 135. Então, eu recordo-me da estranheza que nos causou a engenharia de sistemas. Mas o que é isso?
Sim.
À volta, o que é isso da engenharia de sistemas, não é? Depois lá nos deram uma ideia do que era a engenharia de sistemas. Lembro-me disso.
E digamos que a engenharia de sistemas nasceu em Braga.
Pois.
Em termos de país, até, não é?
Pois, portanto, provavelmente.
Foi aqui foi o berço de muitas empresas.
Sim. E a engenharia têxtil? Já havia engenharia têxtil antes da Universidade do Minho?
Não sei, creio que não.
Pois eu também tenho
Acho que havia umas escolas para o Porto com caráter específico.
Pois, mas assim, curso superior mesmo não.
E no ano em que começámos. As aulas foram aqui, ali na entrada deste edifício, era ao lado direito umas turmas, e foi quase sempre ali. Depois, no segundo ano, já passamos também para Dom Pedro V.
Pois.
E pronto, e no terceiro até fomos para Guimarães já. Não é?
Pois.
Portanto,
pois.
E houve mudança de curso, não é?
Sim.
Não sei, portanto, não vimos nada de diferente em relação às outras universidades na altura. Era uma questão de conveniência e de proximidade, no meu caso. Eu estava matriculada no Porto, mas depois optei por ficar aqui e pronto, a gente vai se habituando. Eu quis sempre engenharia química, optei por engenharia têxtil e depois, até quando o curso mudou, no terceiro ano, havia mudanças que iam de têxtil propriamente dita, ou produção, ramo têxtil, que depois também já não existe esse curso, eu optei por produção, ramo têxtil. Não é? Na altura tinha cadeiras, mas mais do domínio da gestão, que eu preferi fazer nessa altura.
Pois.
E pronto. O que é que era de diferente, eu não consigo dizer, porque também não andei noutra, só andei nesta e nunca consegui perceber. O que é que eu vi? O que eu vi foi efetivamente a necessidade de começar, a obrigatoriedade de estudar e de não perder mais tempo, uma vez que pronto, não sei se conhecia outras, conhecia a Manuela, conhecia outras?
Sim, eu como tentei entrar em Germânicas, na altura Germânicas só ainda não havia no Porto, só havia em Coimbra e em Lisboa. E portanto era inglês e alemão. E a Universidade do Minho era um curso diferente, eram licenciaturas em ensino de e depois qualquer coisa. E então, tinha de diferente o ter português e inglês na mesma licenciatura, porque germânicas nas outras era inglês e alemão, e de facto eu gostava muito de português e de inglês. Tinha pena de deixar qualquer uma dessas, não é? Neste caso, teria que deixar o português, e tinha pena. E então aqui...
Juntou-se útil ao
juntou-se mesmo. Além disso... Eram licenciaturas em ensino e tinham a formação pedagógica, a componente pedagógica, que as outras licenciaturas não tinham. Portanto, a intenção era ir para o ensino. Sempre foi o que eu quis ser, era professora. Então, nas universidades clássicas, davam a formação no conteúdo principal, que era o inglês e o alemão.
Mas não tinha componente pedagógica.
Não tinha componente pedagógica nem estágio. Depois as pessoas concorriam a estágio, mas era muito complicado. A Universidade do Minho abriu os cursos, já a componente pedagógica fazia parte do plano de estudos do curso todo. Portanto, desde o primeiro ano que nós tivemos um conjunto. Eu creio que era uma percentagem de 35% a parte pedagógica e 65% a parte específica, que era das línguas. E o último ano do curso era o estágio, que era o chamado estágio integrado.
Parte integrado.
Fazia parte da licenciatura. E isso foi uma revolução. Foi uma revolução em termos de formação de professores, porque para trás, antes, as pessoas, o estágio era uma coisa à parte, E que depois era um concurso diferente do concurso para exercer a docência. E era o número de vagas que eram abertas todos os anos, mas eram poucas, e as pessoas ficavam anos e anos e anos à espera do estágio. Tanto que os primeiros alunos saídos da Universidade do Minho já com estágio foram muito mal recebidos e causou conflitualidade
com
social
os das outras escolas.
Com os colegas. Eles tinham razão. Estavam há anos e anos à espera de um estágio que não tinham. Nós não tínhamos culpa, não é?
Claro.
Nós não tínhamos culpa. Mas foram tempos difíceis. Em certas escolas, alguns colegas foram mal recebidos, muito mal recebidos. Por acaso, eu não passei por essa experiência. No ano em que fiz estágio na Escola Alberto Sampaio, tudo correu muito bem, foi muito pacífico. Mas não foi isso em todas as escolas. Portanto, foi uma grande diferença. E foi uma diferença que lançou as bases para a renovação do ensino. Porque começaram a sair professores já com a formação pedagógica, já com o estágio, e depois os estágios para os outros também mudaram, criaram depois um novo modelo de estágio e depois nas escolas, esse conjunto, toda a gente beneficiou com esta mudança. Portanto, foi revolucionária essa questão. Foi muito.
Eu vou dizer que, do lado das engenharias, de facto, também as primeiras engenharias colmatavam efetivamente uma lacuna ao nível local, distrital, de região, porque havia muita indústria têxtil e muita metalomecânica, e havia provavelmente à altura foi elencada a falta de técnicos ou de engenheiros que servissem especificamente à indústria. Pronto, eu conheci gente no início da minha carreira que tinha estudado em França, no sul de França, umas escolas técnicas que havia, ou em Inglaterra, mas em Portugal não havia. Como há bocado perguntou-me, não, a maioria das pessoas que tinha formação na área faziam formação fora de Portugal. E eu não me lembro quantos começámos, devemos ter começado 30, e na primeira leva, dos 75, 76, chegámos ao fim 11. E tivemos também, o estágio também era parte integrante do curso, e todos nós tivemos colocação. À data, os estágios eram remunerados.
Pois, os nossos também. Os nossos
e digamos também. Que bem remunerados para a época até, que é uma realidade agora que é diferente. Portanto, eu vou dizer que sim, que... apesar de eu querer ter sempre engenharia química e ter depois acabado por fazer produção ramo têxtil, eu vou dizer que quando nós somos perseverantes, aprendemos a gostar daquilo que pelo qual optamos, portanto, e foi bom.
Claro.
E andámos aqui um bocado, foi na altura com as instalações, um bocado...
Isso foi comum.
De maço para cabaço,
foi comum.
Como diz o ditado, e era frio. Aqui estas instalações eram geladas,
eram
sim.
Ali o salão medieval, aquelas aulas no salão medieval, meu Deus.
Aquelas salas do outro lado eram mais aquecidas, mas...
Pois, e mais aconchegadas, porque nós tivemos lá algumas disciplinas pedagógicas que eram grupos mais pequenos e eram outro aconchego, não é? Ali
sim, mas eu lembro-me de haver colegas que protestavam, que depois tinham ido aqui para a Abade de Loureira, daqui para Dom Pedro V, sim, lembro-me disso.
Sim, sim.
E eu depois, no terceiro ano, ainda mudámos para Guimarães.
Pois, essa
sim,
mudança...
Sim, a universidade criou, tinha uma carrinha... que saía dos pavilhões lá embaixo na rodovia, que fazia o circuito Braga-Guimarães e vice-versa, mas era uma carrinha pequena, com poucos lugares, e pronto, e nem sempre havia lugar, mas depois havia gente que tinha carro, fazia-se umas vaquinhas, pagava-se a gasolina a meias e lá íamos.
Pois.
Mas pronto, o Palácio de Vila Flor, as aulas eram um palácio bonito, o sítio era bonito, eu acho que... a universidade hoje é um sítio maravilhoso em Guimarães, mas na nossa altura não, de facto foi assim um bocado mais difícil, mas não tenho mais recordações do facto, não.
Não sei qual é a sua percepção, mas eu olhando assim à distância, tenho a sensação que o facto de haver esta precariedade de instalações e de meios e também sermos poucos, que nos juntam mais, porque nós convivíamos mais, estávamos todos
Sim.
juntos e acho que era um ambiente assim mais
Era
familiar, muito
diferente.
mais, muito,
Também
muito.
era diferente.
Pois, era diferente.
São
Mas.
quase 40 e quantos? 47 anos? Sei lá, nem sei.
Sim.
Tempo da pré-história, como eu costumo dizer, da
É.
época dos descobrimentos, também não havia redes sociais, não havia
Na,
telemóvel, não
nada.
havia
Sim.
distrações, não havia nada.
Pois.
Portanto, as pessoas eram obrigadas mesmo a conviver de forma diferente, não é?
Exatamente, pronto, a conviver e a partilhar
Era
e uma série de
diferente.
coisas foi completamente
Não se
diferente.
pode comparar
Não,
em
não,
absoluto.
nada, 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 era outro mundo. A gente olhando para trás parece impossível porque em termos de anos não foi assim tanto tempo, não é? Numa perspectiva histórica, mas a diferença daquele tempo para agora parece
É
assim
tremenda.
tremenda, terrível, foi imensa.
E depois ainda fez mestrado, voltou e fez mestrado?
Eu depois fui trabalhar e depois quando me aposentei,
Ah,
ainda
já está
eu estou
aposentada.
aposentada, aposentei-me em 2011, porque eu quando vim para a universidade já tinha 3 ou 4 anos de serviço, de
Sim.
maneira que eu fui beneficiada nesse aspecto. Aposentei-me em 2011 e pronto, quando uma pessoa se aposenta, é assim aquele alívio, mas depois, passado 2 anos, eu achei que precisava de manter a atividade intelectual, porque senão não me estava a sentir bem. E então resolvi fazer um mestrado. Ao longo da minha carreira, muita gente fez mestrado e eu pensei fazer, mas vi as pessoas tão atrapalhadas e eu disse: não, eu hei de fazer numa coisa que goste e com tempo. E então chegou a altura, depois de estar aposentada, senhora, chegou a altura. Então fui ver o que é que havia, a oferta que havia, e vi um mestrado em Português Língua Não Materna. Eu tinha dado essa disciplina, em 2008 foi introduzida no Currículo Nacional o Português Língua Não Materna. E calhou-me no meu horário essa disciplina na minha escola. E havia alunos vindos do estrangeiro, calhou no meu horário. Houve uma formação dada pelo Ministério da Educação, foi no Porto, eu fiz, e portanto foi uma coisa completamente diferente, porque eu até achava que ensinar português para estrangeiros era a mesma coisa que ensinar para nacionais, só que mais devagarinho, mas não, o processo é outro. E então, depois, como vi o mestrado, eu disse: olha, oh, pois é isto mesmo que me interessa. Então, inscrevi-me no mestrado, fiz o mestrado
Também aqui na Universidade do
aqui na
Minho.
Universidade do Minho, fiz o mestrado. Portanto, eu
2011.
matriculei-me em 2013, 2013-2014 fiz a parte curricular e depois não vou fazer o segundo ano de dissertação, para que é que me importa, para que é que me interessa um diploma nesta altura da vida? Depois, eu disse, depois alguns professores dizem, mas é pena, é uma pena. E eu disse, olha, eu só faria o segundo ano se fosse numa coisa prática, que tivesse aplicabilidade no ensino. Não vejo nada, não faço. E não me inscrevi. Depois, durante esse ano, um dia vi no mail uma publicidade a um curso, uma formação, um workshop sobre gamificação, a aplicação de elementos de jogos a contextos não lúdicos. E eu pus-me a olhar para aquilo e disse assim, isto era capaz de ser interessante. E fiz o tal, foi promovido pelo Tec Minho. E eu fiz o curso. E de facto convenceu-me, disse, olha, nisto eu fazia. E então fui à universidade, falei com a professora e ela achou muito bem, e então eu fiz depois o segundo ano. Portanto, fiz um trabalho para aplicar os elementos e técnicas de jogos ao ensino da gramática. E ela disse-me, tem que selecionar um conteúdo, eu selecionei os pronomes clíticos, porque é uma área crítica do português para
Certo.
falantes não nativos e mesmo para falantes nativos
Nativos também.
das ex-colónias. E então eu fiz nessa área.
E encontrou muitas diferenças entre a
Muitas.
universidade de então e esta?
Muitas. Muitas, muitas, muitas. E sobretudo, quer dizer, eu tive colegas alunos que podiam ser quase meus netos, não é? Meus filhos. Mas gostei muito, muito, muito agradáveis, muito simpáticos. O resto tudo muito diferente, quer dizer, em termos de meios, de instalações,
de ferramentas,
tudo.
Muito melhor.
Muito melhor, completamente diferente. Aí o meu problema foi o domínio das tecnologias. Claro, que sou de outro tempo. Fui ajudada nesse aspecto. É assim, nesse meu mestrado, eu fui ajudada pelos novos, não é? Nessa parte, e eu ajudei muito na parte pedagógica, porque aquele mestrado só tinha uma unidade curricular de componente pedagógica e as pessoas não tinham experiência, e eu tinha. E ajudei muito nisso, em trabalhos. E muitos deles agradeceram muito, porque muitos depois foram para o ensino, em português, língua não materna, e não tinham essa experiência. E, portanto, foi muito agradável, foi uma interação muito agradável.
Eu também voltei à universidade em 2009, e também encontrei grandes diferenças. Não, eu tinha trabalhado 30 anos numa empresa, entretanto, depois... saí e pensei que queria descansar um ano antes de partir, digamos, para um ano, não dois, e inscrevi-me num mestrado. Uhum. Marketing e gestão estratégica, queria a minha área, porque eu estive muito tempo ligado à fabricação e a produtos de moda, e também viajava muito, e queria perceber que me desculpem os professores de marketing, o quão científica pode ser essa ferramenta. E tinha muita curiosidade e inscrevi-me. Acabei por não fazer, digamos, a dissertação também, porque entretanto tive um convite para ir trabalhar para a China e não resisti e fui. Portanto, eu tinha, na altura, 52 anos e fui. E estive 2 anos lá. Que foram muito, muito, muito bons em termos de experiência profissional. Eu já conhecia a Índia e não fiz, ainda que os professores me tivessem dito faça, é uma pena. Eu nesse curso era a mais velha do grupo e também encontrei diferenças enormes em relação ao nosso tempo, à disponibilidade de informação, à plataforma, com acesso a conteúdos com uma facilidade. Eu costumo dizer que hoje os alunos saídos da universidade têm muitas mais valias do que tínhamos no nosso tempo, não é?
Claro. Não sei se concorda comigo. Eu tenho a sensação
que somos melhores.
Que nós conseguíamos fazer muito com pouco. Eles agora têm muito. Não sei se também conseguem fazer muito.
Muito com muito.
Tirar todo o rendimento, certo, do muito que têm.
Sim, porque quando a informação é muita, eu costumo dizer, nós temos muitos inputs, mas depois também temos que os processar e outputar. E às vezes, quando a informação é imensa, às vezes também fica difícil selecionar para depois produzir conteúdo, não é? Claro. Também não é fácil, mas tem muitos meios à disposição
para
fazer um bom trabalho.
Uma infinidade.
E é isto.
Não sei se tenha, qual é a sensação que tem, mas eu, não é sensação, é uma certeza, que os cursos, as licenciaturas em ensino, na Universidade do Minho, foram novos, quer dizer, começaram na Universidade do Minho, da Aveiro e em Évora,
certo,
nessas três. Foram três universidades que abriram mais, sim, ou menos na mesma altura. Mas os cursos em ensino revolucionaram a educação.
Sim,
a educação
em Portugal.
Sim, eu tinha
colegas que estavam alojadas no mesmo sítio que eu, que eram todas de formação de professores. Fizeram português e inglês, pois, matemática,
sim,
ciências.
Sim.
E sim, era completamente diferente, porque também tínhamos colegas, por exemplo, de outras universidades, nomeadamente aqui em Braga, da Católica, e a metodologia e os métodos eram completamente diferentes. E sim, tiveram as mesmas questões que falou há bocado, de chegar, dos colegas que já lá estavam há mais tempo.
Sim.
Mas sim, foi uma revolução, foi diferente, sim, foi muito diferente.
E no seu curso, por exemplo, nas engenharias, acha que também tiveram assim um impacto?
Na indústria, sim, não é? Porque a maioria das pessoas que tinham formação superior ou tecnicamente superior tinham que ir estudar fora e era preciso, tinham alguns meios.
Claro.
Mas em Portugal, com formação superior da engenharia propriamente dita, não. O que eu digo na nossa área, e já cheguei a dizer isto até a alguns professores com quem eu ainda tenho contacto, que as empresas e a universidade deviam ter quase uma colaboração estreita e contínua,
Concordo.
nomeadamente na formação prática, devia ter um conteúdo. Claro que um mestrado integrado, que tem um estágio integrado em que os alunos vão no fim do curso fazer o seu estágio, mas eu digo que à medida que se vão aprendendo técnicas, eu digo que é fundamental que se faça uma aprendizagem contínua, mas eu vou dizer que a responsabilidade não será toda da universidade, também depende das empresas terem essa disponibilidade e uma
Claro.
organização que permita acolher alunos em fase de formação, não é só no fim,
Sim, claro.
para aprender conteúdos mais práticos, mas isso
Claro.
é uma história longa.
Algo semelhante se passa, ou tem passado na educação, os estágios integrados. Foram uma componente importante para essa modernização, porque iam para as escolas e os estagiários e os respectivos orientadores e
Certo.
dinamizavam a vida das escolas e acabava por passar para a comunidade todo esse saber que eles levavam. Acabaram com os estágios e acho que isso foi
Ah, já
constituiu
não
uma
há
crescente.
estágio integrado agora?
Não.
Ah.
Não há. Acabaram com os estágios integrados e as escolas sentiram uma falta tremenda.
Ai, não sabia.
Pois, sentiram uma falta tremenda e acho que essa é que foi um erro que deveria ser corrigido. E se calhar aquilo que disse que as empresas que deviam ter essa colaboração, neste caso era o Estado, não é? Porque as
Pois.
escolas são do Estado. E foi o próprio Estado acabou com elas. Portanto, não me admira que as empresas não tenham essa abertura, porque o próprio Estado acabou com isso. E é mais ou menos consensual na educação que isso fez uma falta enorme nas escolas. E que tinha sido. Era
Enorme.
fundamental na modernização, porque assim as escolas estavam sempre atualizadas, porque cada
No meu
ano
tempo
vinha
já
um
se
ali.
organizavam algumas visitas de estudo, e havia uma empresa que já não existe, que na altura era muito avançada para a época e abria muitas vezes, muitíssimas vezes, as portas à universidade. Mas as visitas de estudo, em jovens, tem um efeito prático, mas uma coisa é passar um mês ou dois, outra coisa é ir 4 horas a uma visita. E eu particularmente senti essa falta. Obviamente que os alunos muitas das vezes também não estão formatados a meio do curso para estar num estágio em que é preciso afincadamente procurar um propósito e um tema e
Claro,
levá-lo, não é?
claro,
Portanto,
sim,
eu digo
claro.
sempre, que se eu pudesse voltar atrás, e já disse isso e disse aos meus filhos, que também andaram todos na Universidade do Minho, que a Universidade efetivamente dá ferramentas e que há matérias que nós olhamos pouco e que devíamos olhar mais e
Claro.
temos consciência disso uns anos depois.
Pois.
Portanto, e depois isso obriga-nos a estudar outra vez, mas há matérias que não só as práticas
Sim,
da especialidade que são importantes, mas sim, é uma aprendizagem contínua e quer dizer, é isso que também nos dá a idade. Pronto, e não sei se estamos a terminar ou não, mas a universidade É a universidade que sonhou esta?
Sim, sim, porque como digo, eu queria ser professora e gostava muito de português e de inglês. E, portanto, esta universidade deu-me aquilo que eu queria. Ah, e há um outro aspecto, é que eu, como estava a dar aulas na telescola, as aulas da telescola eram muito boas, e utilizavam já os métodos modernos. E então, eu vim depois para a universidade aprender aqueles métodos, que já estava a pôr em prática através das aulas da telescola. E, portanto, para mim foi uma mais-valia. Eu consegui ver na prática e fazer a relação e foi excelente. Portanto, para mim foi o melhor que me podia ter acontecido. Ter aberto a Universidade do Minho e eu ter conseguido entrar logo foi o melhor que me podia ter acontecido para a minha vida profissional, que era aquilo que eu queria, era ser professora.
E é diferente da que hoje existe?
Não, de facto, pronto, a gente sabia que haveria de crescer, mas nunca pensámos que fosse tanto. Quando construímos as instalações de Dom Pedro V, previa-se depois construírem e construir os laboratórios ali da rodovia, mas nunca pensámos que fosse a esta escala. Não, de facto, isto foi assim um sucesso, ano após ano, a crescer.
Quer dizer, é difícil perguntarem-me se em 75 a dimensão seria esta. Eu acho que o futuro é sempre para crescer, não é? Portanto, e digo que depende fundamentalmente da universidade e dos alunos que forma e da qualidade dos alunos que forma que a faz crescer. Nessa medida... E há muita gente, eu creio, que honra esta instituição e que a faz apetecível. Nem falo, nem estou a falar de mim, estou a falar das engenharias de sistemas que foram efetivamente pioneiras, digamos, nesta área em termos de Portugal. E, portanto, creio que foi isso e muitas outras coisas, a própria formação de professores, e outros que dignificaram. Depois há alunos que vão dignificando também a universidade. Eu já recebi um prémio aqui em 2012, que a Escola de Engenharia vai atribuindo a alunos que se formam com boas notas ou que vão dignificando o nome da universidade, e todos nós fazemos parte, digamos, deste crescimento, não é? Os meus filhos andaram aqui, portanto, tenho 3. E pronto, e é isto.
Eu Obrigada. Tenho orgulho em ter sido aluna da Universidade do Minho. É a minha universidade, e tenho orgulho nisso.